的脑子。
Terra Nova, para todo o mundo português. Terra Nova Rádio.
Muito bem, tempo para falar, claro, na Terra Nova, programa que, recordo, tem periodicidade quinzenal, sempre ou quase sempre de 15 em 15 dias, à quinta-feira, entre as 7 e as 8 horas. Começamos agora, 7 horas, 9 minutos, já se sabe, a emissão tem a assinatura do António Pinho e do Manuel Rocha Carneiro, bem-vindos, via Skype, ainda não presencialmente, mas não estaremos longe aqui de uma reunião em estúdio. Bem-vindos, via Skype, reforço essa indicação, começando hoje com a intervenção do Manuel Rocha Carneiro.
Pois, muito boa tarde, já temos o sol a brilhar, já cheira a verão e, portanto, daqui até estar tudo de molho na praia vai ser um saltinho, não é? Hoje, passaram-se estes 15 dias e houve uma série de pequenas efemérides, pequenas e grandes, que eu acho extremamente interessantes. Uma delas até vai justificar a minha escolha musical. Mas, para além das efemérides, o que é marcante é que nós andámos uma série de anos a assistir às primaveras árabes. As primaveras árabes. E de repente, parece que há uma primavera americana. Não é? Estamos a assistir nos Estados Unidos a um fenómeno de alienação de partes muito significativas da população em relação à atuação do presidente, e não vou aqui emitir opinião, claro, mas quer dizer, não tem qualquer influência, não é? Ninguém vai deixar de se manifestar, ou o Sr. Trump não vai deixar de ser como é, por aquilo que eu aqui digo. Mas é uma situação preocupante na medida em que os Estados Unidos, como umas vezes primeira, outras vezes segunda maior potência económica do mundo, tem extrema importância para a nossa vida. E curiosamente, estão-se a desenrolar uma série de acontecimentos e as intervenções de quem está a favor disto ou daquilo, muitas vezes acabam por ainda piorar as questões. Nós temos isto é desencadeado por um ato de violência, mas é preciso saber que os Estados Unidos são um país, para já, muito grande, não é? Mas é um país que não é alheio à violência. Por cima da prateleira, onde estão os whiskies e os aguardentes, há as caçadeiras e as metralhadoras. A pessoa, com a mesma à vontade, quando vai comprar uma garrafa de Jim Beam, ou de Jack Daniels, não é? Vou usar lá os nomes favoritos dos Yankees, não é? Também pode comprar uma boa caçadeira com capacidade para levar 5 tiros ou mais, não sei, porque eu não sou grande especialista em armas, nem tenho grande interesse. E, portanto, é uma sociedade violenta e que, naturalmente, também tem uma polícia violenta. Depois, tem uma tipificação interessantíssima das várias componentes rássicas da sua sociedade. Eu lembro perfeitamente, nos anos 80, da altura, pensei que ia a Nova Iorque. Conto esta coisa, porque é chateado. Então, quando pego no formulário para pedir o visto, para ir a Nova Iorque, havia, a dada altura, uma zona em que eu tinha que dizer qual era a minha raça. Que raça é que eu era? Eu acho que já nessa altura achava que eu sou da raça humana, espécie humana. Fui um bocado avançado em relação a esta coisa da sequenciação do ADN e acho que, de facto, não há raças. Da mesma maneira que uma pessoa clarinha vai para a praia e passa lá muito tempo e fica morena e a gente diz, epá, parece que vieste do norte da África. Eu acho que todas as cores que há à superfície da Terra são cores de uma mesma espécie de seres humanos, iguais na dignidade que merecem. No entanto, nos Estados Unidos, que tem uma maioria branca muito, muito significativa, depois tem uma minoria, mas altamente numerosa, de chamados afro-americanos, que se auto-intitulam também de afro-americanos, de hispano-americanos, que se auto-intitulam de hispano-americanos. Na verdade, os únicos verdadeiramente americanos, os americanos brancos, chamam-os índios americanos ou nativos do Alasca, que é bastante interessante, porque existem em documentos oficiais dos Estados Unidos as devidas categorias em que as pessoas devem ser postas. E, curiosamente, quanto mais assisto a este desenrolar trágico de acontecimentos, mais me lembro da Revolução Francesa, que, com todos os seus defeitos e violências e casos trágicos, adotou a designação de citoyen, cidadão, que resolvia uma série destes problemas de estarmos a chamar coisas uns aos outros. Aliás, mesmo na relação normal na sociedade, citoyen, cidadão, ficava muito bem. Cidadão António Costa, cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, cidadão Rui Rio. E acabava-se aquela conversa do engenheiro, não é engenheiro, foi ao domingo, foi à terça, não interessava. Todos os portugueses nascem aqui sob uma Constituição que lhes dá o direito a serem respeitados independentemente da religião, da cor, das opções políticas. E, portanto, se a Constituição, logo praticamente à cabeça, diz que essas distinções são irrelevantes, elas deviam ser pura e simplesmente erradicadas da nossa linguagem cotidiana. Progressivamente. Porque é assim, como é óbvio, as pessoas todas têm um nome e deve ser pelo seu nome que devem ser tratadas. Claro, nos Estados Unidos há toda a história da escravatura, o problema, não é, que acabou com numa guerra civil extremamente sangrenta, em que se envolveram, portanto, a generalidade dos Estados, todos os Estados estiveram envolvidos nessa guerra civil, em que morreram centenas e centenas de milhares de pessoas, e que resultou, de facto, no fim da escravatura. Mas não podemos ser alheios a esta realidade de que há sempre uma confusão entre as componentes de segregação racial e elementos que são de segregação social. Aliás, como no nosso país. A ideia de que as características das pessoas se atribuem a alguma cor de pele ou origem supostamente rássica, não é? Porque agora nem podemos usar o termo, porque ele é impreciso. No fundo, é uma tolice, é uma simplificação. Faz-se isso para ser mais prático. As pessoas entram por esse caminho, mas devíamos erradicar isso da nossa linguagem. Até porque não o fazermos causa uma série de problemas que, por arrasto, e eventualmente, nós próprios também podemos ter no nosso país, não é? Nos Estados Unidos, a palavra de ordem é Black Lives Matter. Portanto, a vida dos pretos, cá em Portugal seria negro, porque negro em inglês é ofensivo e preto não, e cá é ao contrário, mas, portanto, traduzido à letra é a vida de pretos é importante. Mas, na verdade, mesmo o slogan dessa minoria muito significativa afro-americana deveria ser todas as vidas são importantes. Eu, pessoalmente, sob essa bandeira, não me importo marchar. Todas as vidas são importantes. Todas. Independente da cor, da raça, etc. Quando começamos a partir tudo aos bocadinhos, na realidade, os próprios oprimidos ajudam a consolidar. Isto é incrível, eu estou do lado dos oprimidos, mas tenho que dizer que às vezes os oprimidos ajudam a consolidar as conceptualizações que os opressores usam para os oprimidos. E, portanto, são fenómenos complicados, levam muitos, muitos anos a estabelecer-se, isto também não se acaba de um momento para o outro. No entanto, o que nós vemos é uma gestão deste problema absolutamente errática e destrambelhada, que é a palavra que se tem que usar, por parte do presidente americano, que também já não nos espanta muito, e que levou até ao cúmulo dos cúmulos o seu antigo secretário de Estado da Defesa, portanto o ministro da Defesa, um prestigiadíssimo general chamado James Mattis, o tal Mad Dog Mattis, por ser lá um indivíduo muito aguerrido, que acaba por escrever uma carta que qualquer um de nós que exercesse as funções de Presidente de uma República e que uma alta patente prestigiada das Forças Armadas, umas Forças Armadas que ainda por cima num país como os Estados Unidos são uma instituição extremamente importante, escrevesse uma carta assim, eu não sei qual era o buraco onde a pessoa se podia esconder, se calhar no bunker da terra, lá da White House, não é? Da Casa Branca, porque esta carta destrói totalmente o que poderia haver ainda de algum respeito para o Presidente dos Estados Unidos. Claro que isto não vai provocar a demissão do Presidente dos Estados Unidos, porque ele é uma pessoa que nós já vimos pela tipologia, não é? Pela tipificação que podemos fazer do ponto de vista comportamental, que isto não vai afetar muito. Portanto, é um homem que está preparado para mandar as Forças Armadas, o Exército, fazer trabalho de polícia, ameaça com o envio de tropas de combate para controlar mutins, não é? E eu nunca me esqueço, aqui há muitos anos, acho que os participantes até praticamente a maior parte, do género muito mais velho que eu, em que a dada altura um diretor de uma escola falava com polícia de segurança pública, vou-vos dar este tipo, que eu achei muito interessante. Era um responsável de uma escola em que havia alguns problemas, eram miúdos mais velhos e houve lá qualquer coisa que tinha a ver com drogas e tal. E a diretora da escola queria que a polícia fosse à escola ajudar a resolver o problema. E cheio de bom senso, o comandante da polícia disse assim: mas o que é que quer que eu faça? Nós só servimos para prender gente. Se quiser resolver mesmo um problema a montante, tem que ser vocês a fazer coisas. Se nos chamarem e nós encontrarmos alguém numa situação ilegal, o que a polícia faz é prender. Portanto, a polícia é para prender. E o exército é para matar. Isto é que é preciso saber. Cada estrutura de força dos Estados tem missões específicas e treinos específicos. Um exército não serve para ir apanhar o gatinho que foi lá para cima do... Não é? Para isso são os bombeiros. Quer dizer, cada problema na sociedade tem instituições que têm a capacidade de os resolver. Os exércitos, nós sabemos para que é que servem. E muito bem. Devem servir para isso, mas é para defender a integridade das nações, defender as populações contra ameaças externas. Não é para resolver o problema de pessoas que legitimamente pedem que se deixem de matar pessoas quando se prendem. Ainda por cima, o caso foi extremamente, extremamente grave pelo acréscimo do facto de nós termos visto o assassinato ao vivo, não é? E ainda por cima o homem não resistir absolutamente nada, é que nem há desculpa, e tal, o indivíduo, aquilo foi no meio de uma refrega e não sei o quê. Não houve refrega nenhuma. O homem teria os 2 metros de altura, os 140 quilos de peso, mas era uma pessoa tranquila. Deixou-se algemar, estava sossegado, a única coisa que queria respirar e foi assassinado. E, portanto, é natural. E, de facto, é muito preocupante para o Sr. Trump, porque as manifestações, neste momento, revestem-se. Têm aqueles elementos, não é, que os franceses chamam os casseurs, não é, que eles gostam de partir e pilhar, mas têm inúmeras pessoas de todas as raças e feitios, cores e origens. E, portanto, temos ali um problema, porque nós também o temos, quando há uma convulsão deste tipo, nos Estados Unidos, que é bastante, bastante séria. Não sei se o Pinho quer...
António Pinho.
Boa tarde. Bem, de facto, um dos temas que trouxe, inclusivamente o tema musical que escolhi e que, enfim, creio encerrará o nosso programa, fala justamente sobre um caso, enfim, de certa forma, semelhante, enfim, posso até já adiantar, o célebre e magnífico The Hurricane, do Bob Dylan, que se refere ao caso do lutador de boxe, do boxer Ruben Carter, que foi preso injustamente, portanto, enfim, também numa lógica, enfim, racial, etc., e que com isso perdeu a oportunidade de disputar o título mundial. É uma velha, como o Rocha Caneiro disse bem, portanto, uma velha pecha, uma polémica, enfim, estas questões dos direitos raciais, enfim, estas lutas, temos o caso, né, da luta de Martin Luther King e por aí fora, não, é uma longa história, obviamente, na história dos Estados Unidos, a história da Guerra Civil, da escravatura, e portanto, esse é o enquadramento que, digamos assim, conduz a situações como a que se vive atualmente, e concordo perfeitamente que é, obviamente, o facto em si é absolutamente inaceitável, enfim, seja qual for a raça ou a cor, ou seja lá o que se quiser dizer, porque também é verdade que estas terminologias vão evoluindo com os tempos, com o politicamente correto, com o politicamente incorreto, o que hoje é correto amanhã é incorreto, não é? Quer dizer, tempos havia em que e não sei se ainda há, sinceramente, que era o é de cor, não é? Portanto, quando se dizia que é de cor, que era uma forma simpática para não se dizer que era preto ou que era negro, depois lá está nos Estados Unidos o nigger, não é? Quer dizer, um termo altamente ofensivo, mas que, por exemplo, é também usado de forma, às vezes, subversiva pelos próprios negros que se querem afirmar como descomplexados, né? Temos o exemplo dos filmes do Tarantino, por exemplo, o Samuel L. Jackson, né? Que será um dos negros com mais personalidade, digamos assim, e eu acho que esse é um patamar. Quando aqui o Rocha Caneiro diz, e bem, quando os às vezes os oprimidos fazem o jogo do opressor, não é? Ou alimentam a fogueira do próprio opressor, quando se predispõem a adotar o estereótipo, não é? Porque como nós vemos, por exemplo, e a cultura norte-americana, depois de facto os Estados Unidos tem esta grandeza, não é? Quer dizer, tem estas contradições que o Rocha Caneiro referiu, tem estes presidentes, enfim, como Trump, enfim, isso é o resultado da democracia, não é? Quer dizer, nós muitas vezes, tanto se escolhe, não é? Eu lembro-me, por exemplo, quando foi a eleição de Trump, durante os Estados Unidos tem esta... Eu chamo-lhe esta grandeza, quer dizer, não há nenhum país, pelo menos assim, lá está, também é verdade que tudo o que acontece nos Estados Unidos tem uma amplificação, digamos assim, vou usar um termo aqui do som, não é? Quer dizer, amplifica-se a uma tal dimensão que, se calhar, há outros países que têm sistemas parecidos e eu não conheço ou não estou agora. Mas, por exemplo, o próprio processo de primárias, até chegar ao candidato, até ser candidato, não é? Por acaso é um sistema bipartidário, enfim, com alguns independentes, às vezes, a contornar esse bipartidarismo, mas o sistema, até se chegar a um candidato, é de facto, acho eu, quer dizer, não é? Quando às vezes se fala em democracia e o que é democrático e o que é que não é, quer dizer, qual é o país, ou comparando com o nosso sistema, por exemplo, em que os candidatos são decididos, reparem, por exemplo, o Dr. António Costa decidiu que o candidato do PS era o professor Marcelo Rebelo de Sousa numa visita a uma unidade industrial deste país e, portanto, disse na Auto-Europa, passa a publicidade, que, enfim, espera daqui a um ano ou daqui a não sei quantos anos, não é, estar lá com o Marcelo Rebelo de Sousa como Presidente da República. Portanto, matou a discussão sobre que é o candidato apoiado pelo PS, numa, enfim, diria o saudoso professor Hernani Gonçalves, num bitite, não é? Quer dizer, num bitite, já é um dado adquirido que o PS não terá candidato, não é? e depois logo surgiu a oportuna sondagem a dizer que 80% dos votantes do Partido Socialista concordam com António Costa, e com isso lá foi a Ana Gomes e o Ferro Rodrigues e o Carlos César e, não é, todos os, é uma palavra curiosa, não é, todos os putativos candidatos desapareceram no instante, não é? Ora, isto nos Estados Unidos seria impensável, não é? Quer dizer, uma corrida eleitoral que começa às vezes com dezenas, não é? Com 20 candidatos, com 17 candidatos, e que depois vai fazendo uma seriação, até se chegar, por exemplo, a um senhor como Donald Trump. Até se, por exemplo, este senhor, o Joe Biden, não é? Que será agora o candidato dos democratas, que é hoje, enfim, aclamado, digamos assim, por todos os anti-Trump, até há 15 dias, há 15 não, até se saber que era o candidato dos democratas, era derretido por essas mesmas pessoas que tinham a esperança que fosse Bobby Sanders, por exemplo, o candidato, não é? Um velho comunista como Jeremy Corbyn, por exemplo, etc. E lembram-se, se nós recuperarmos as primárias em que a senhora Hillary Clinton foi escolhida como presidente, como candidata a presidente do Partido Democrata, enfim, quer dizer, o que diziam da senhora Hillary Clinton contra Bobby Sanders, outra vez, e outros candidatos, se calhar não era muito diferente. É verdade que Trump reventa a escala, não é? Quer dizer, Trump introduz outro tipo de análises que não são típicas, mas a senhora Hillary Clinton, não é, perde as eleições com Trump porque muita gente no seu próprio partido não a queria como candidata, não é? Portanto, que é associada aos nomes, por exemplo, se recuarmos uns anos valentes, Trump era um grande financiador, por exemplo, da Fundação Clinton, das campanhas de Bill Clinton e por aí fora. Portanto, às vezes não é, a coisa não é tão preta e branca, olha, é uma expressão aqui interessante, não é? Não é tão preta e branca.
Neste momento está a ficar um bocadinho preto e branco.
Preto e branco, como parece, e depois Clinton também, Trump não é bem branco, é assim meio alaranjado, não é? Tem assim uma cor esquisita. E alaranjado sem qualquer conotação política nacional. Mas eu dizia há pouco, e depois divaguei aqui um bocadinho por este processo de democratização, porque de facto os Estados Unidos com estas contradições, mas assim, eu não vejo, há muito poucos países e os ingleses, os britânicos, de facto o Reino Unido e o seu mundo britânico é outro dos casos em que o Rocha Careiro tem esse conhecimento muito bem. Aliás, o Yes Minister vem da, não tarda nada, há 40 anos, sei lá, não é? E quer dizer, a história da contra-informação, não é? Agora fui a última vez que estive em Londres, fui ao museu, ao Imperial War Museum, e lá estava o bonequinho da senhora Thatcher, não é? Da contra-informação, não é? Quer dizer, nós temos a BBC, por exemplo, a passar os Sex Pistols, não é? Do Anarchy in UK, não é? Da Fascist Regime e por aí fora. Portanto, há uma liberdade nestes países que, na verdade, às vezes nós, quando estamos, nós vemos o Family Guy, por exemplo, não é? Uma série fantástica e irónica, em que, de facto, tem problema gozar com tudo e mais alguma coisa, não é? Quer dizer, para quem está a ouvir e conhece o Family Guy, não é? ao deficiente, ao preto, ao gordo, ao má, quer dizer, todos aqueles que são, ali o macho latino, que na verdade não é assim tão macho latino como parece, não é? Quer dizer, todos os estereótipos que se podem gozar estão ali a ser gozados. E o Sr. Trump, eu diria que é o bombo da corte, é o bombo da festa, é o bombo e o bombo da festa.
Mas se reparar, nós aqui em Portugal também temos as nossas, enfim, as nossas circunstâncias. que nos devem levar a alguma reflexão, que é o facto de, por exemplo, haver neste momento uma micro força política na Assembleia da República que usa a componente racista, ou etnicista, ou queira-se como se queira, no sentido de obter manchetes em jornais e de serviço. Felizmente, temos um primeiro-ministro que tem defeitos, como é óbvio, mas que tem uma boa qualidade, que é de não se deixar arrastar para o baixo nível da conversa, para onde esse senhor deputado da nação quer muitas vezes arrastar a conversa. Nós não podemos, no nosso país, e vão aparecer outros, não é? Porque se apareceu este agora, onde apareceu? Eu não vou dizer o nome, não vou fazer de conta que estou nos livros do Harry Potter, não é? A falar daquele que não se diz o nome.
Está a crescer, não é? Eu acho que é o partido que mais potencial tem para crescer, é o Chega.
Claro. Porque, quanto mais, mas repara, é preciso...
Mas é parte de uma base muito pequena, não é? Muito reduzida.
Pronto. Mas é preciso que o combate ao baixo nível do pensamento e ético seja sempre um combate sem tréguas. É verdade que todos crescemos a ir às feiras e a ver os ciganos, e todos sempre soubemos que havia pessoas mais escuras que vinham da África. Tudo bem. Sempre convivemos com algumas pessoas que têm preconceitos muito violentos. Mas é que os preconceitos não são só em relação a essas pretensas raças ou etnias, são preconceitos também de cariz social. É engraçado que este sábado o José Pacheco Pereira, que é um homem supostamente do centro-direita português, às vezes envergonha muita gente da esquerda.
No
Não, eu vou pôr assim, porque não é que...
Se estivesse aqui, pediria defesa da honra já.
Exato. Mas isto é uma provocação, mas ele também não vai responder, não é? Porque não nos está a ouvir. Mas, sendo uma pessoa do Partido Social Democrata, que tradicionalmente está no lado direito da política, agora é mais difícil saber onde é que está o lado direito, porque apareceu alguém com o descaramento para dizer coisas que outros pensavam, mas não diziam. Aliás, que até vai causar, acho eu, um pequeno problema, ou grande, não sei, ao próprio CDS. Mas isso é uma questão que não era o que eu queria referir aqui. Portanto, a questão é que nós temos que ser rigorosos a exigir que a cada pessoa seja dado um nome. As pessoas têm nomes. E quando começamos a dizer, e tal, foi trágico porque era preto. Foi enganado porque era cigano. Estamos a estragar tudo. Nós temos que dar um exemplo, nós os adultos, a todas as crianças que não têm nenhum dos comportamentos idiotas que às vezes os mais crescidos têm, de saber que as pessoas têm direito a ter um nome. E têm direito, sob o chapéu da nossa Constituição, a ser protegidos no seu bom nome, na sua saúde, na sua segurança, etc. Haver um deputado que chega a uma Assembleia da República e quase quer fazer um gulag para fechar uma parcela da população lá dentro, é uma coisa que não passava pela cabeça a ninguém. Mas pronto, felizmente o governo deu a resposta certa. Deu a resposta certa e é assim que se tem que fazer. E falar pouco do assunto, que é para também não dar mais, muito mais, como é que é dizer, propaganda a essa força política. Agora, o que nós... É difícil, de facto, porque nós somos um povo que adora os títulos, o senhor doutor, o senhor engenheiro, vossa excelência.
Isso não tem.
Adoramos isso. Passarmos a ser espanhóis e a tratar tudo por tu, custa-nos. É, sei lá, incomoda-nos.
Mas isso é uma questão cultural? Pode.
Vai levar o seu tempo. Mas temos que fazer isso para aplanar uma série de outros pequenos problemas e grandes problemas. Temos que passar a olhar todos uns para os outros como cidadãos. Porque nós nascemos cidadãos. É isso que nós somos. E começamos assim, e os nossos direitos não se alteram pelas posições e pelas funções que exercemos. Se alteram os nossos deveres. As pessoas... Não há maneira de se manter na cabeça das pessoas e de algumas que tinham a obrigação de saber mais, que é as posições, a cultura, a aquisição de mais conhecimento, certificação, o estatuto social. O que devia dar às pessoas é obrigações, não é direitos. Só lhes dá obrigações. Não é direitos. Direitos devemos nascer e morrer com os mesmos. Que são aqueles que lá estão. O direito à vida, o direito à saúde, o direito à habitação, etc. E nós baralhamos, há esta tendência para baralhar tudo, porque as pessoas gostam de baralhar. Mas eu geralmente sou uma pessoa muito... Trago aqui só mais notícias, mas eu queria, claro, dar tempo ao Pinho para falar dos seus assuntos.
Até porque tem a ver com isto que estávamos a falar.
Exato.
E é um encontro só para de alguma forma concluir.
Força, que eu a seguir ia apresentar a música.
Porque ia ao encontro do que o Rocha Carneiro tinha dito anteriormente, que é esta questão. Por um lado, a ideia do oprimido alimentar o estereótipo e dar argumentos, digamos assim, ao opressor. Porque é óbvio que quando nós... Eu estava a dar o exemplo, por exemplo, de Quentin Tarantino, por exemplo, nos seus filmes, não é? E o Samuel L. Jackson é normalmente quem personifica essas personagens. Nós temos, por exemplo, no Django, não é? A ideia do... Quer dizer, a figura mais racista do filme é o Samuel L. Jackson. Até há uma brincadeira qualquer que diz que é o preto mais racista do mundo, não é? Porque ele é a pessoa mais inteligente. Os dois heróis do filme são negros, não é? Sempre que estão de lados opostos.
Portanto, aquela ideia... E é uma forma muito inteligente de provocar o raciocínio e pensamento sobre a questão.
Completamente, não é? Quer dizer, o branco, não é? Que é o Leonardo DiCaprio, é o racista mor. Mas o cérebro dele é o mordomo, digamos assim, que é o Samuel L. Jackson, não é? Quer dizer, é uma coisa muito subtil, não é? Portanto, o Samuel L. Jackson é mais cruel com os outros negros do que o próprio patrão. Não é? E não é mais cruel só do ponto de vista físico, não é o carrasco, é quem inspira o patrão, é quem lhe diz calma que estes gajos estão-nos a enganar e tal. E de facto é esta subtileza que muitas vezes falta até àqueles que tinham aos tais líderes, não é? Que às vezes são os que mais perpetuam o estereótipo. Às vezes o rapper, o futebolista, o campeão da NBA, quer dizer, que deviam ser os... É um bocado como os muçulmanos moderados, não é? Quer dizer, aqueles que têm visibilidade deviam ser os primeiros a desmontar o estereótipo em vez de continuarem a alimentá-lo. Porque nós temos... E aquilo que o Rocha Carneiro há pouco dizia da E hoje ouvi uma crónica, por acaso foi curioso, porque hoje era o dia do nosso programa e eu estava já a pensar a falar sobre isto também, portanto o tema é obviamente da ordem do dia, e ouvi de manhã o Francisco Sena Santos, enfim, que ouço muitas vezes em função do horário, e é um homem, claro, completamente da esquerda nas suas ideias, então na política internacional nem se questiona. Eu acho que até o único defeito, digamos assim, não é o ser da esquerda, é que é muito previsível o que ele vai dizer, não é? Quem o ouve já percebe qual é que é o encaminhamento, mas hoje foi exatamente no sentido daquilo que eu traria aqui, que é esta ideia de se o protesto, e o Rocha Carneiro frisou isso muito bem, se o protesto é pacífico, se... É um patamar acima, digamos assim, do patamar primitivo, não é? Quer dizer, porque a pessoa, e eu acho que este é os grandes aliados de presidentes como Trump ou, por exemplo, Bolsonaro, etc., são aqueles que acabam por alimentar, às vezes os que alimentam a caricatura, estão a pôr os outras pessoas, porque há pessoas que olham para isto de uma maneira normal, quer dizer, que não estão a fazer teorias da conspiração e que dizem assim, realmente não foi justo o que fizeram ao homem, não é? Não há ninguém, eu acho que não há ninguém, a não ser, lá está, os tais, há de haver aí meia dúzia de pessoas que enfim, pessoas entre aspas, que acham bem que se mata um homem daquela maneira e que se imobilize e que depois se deixe morrer, etc. Quer dizer, isso aí, não é? Aí acabou, não é? Está ao extremo. Depois virá, não é? A pessoa, e depois isto vai fazendo o seu caminho. Virá a pessoa normalíssima, que está em casa e que vê toda a gente a destruir as lojas da Nike, por exemplo, que até é uma marca sempre associada aos ídolos negros, não é? Portanto, se há marca que sempre, não sei se promover, as marcas promovem-se elas próprias, não é? Mas sempre, não é? O Michael Jordan, os heróis da NBA, enfim. A ideia, a Nike é uma marca associadíssima. Depois vêm as pessoas a saírem de uma loja revoltadas com uma televisão em cada braço e uma aparelhagem às costas e não sei o quê. Ora, isto depois faz o seu caminho e dá aso, né? É o que vai alimentar a fogueira do seu Trump. Porque vai claro. Dizer, não, este gajo foi o que parou a desordem.
Isto mas que é tal coisa, são manifestações que não são... Vamos lá ver, quando em Portugal há uma manifestação de 200 mil pessoas, é enquadrada pela CGTP e não há risco nenhum em carro nenhum.
Sabemos,
não é?
Que nos Estados Unidos estas coisas ganham uma dimensão
aquilo,
tal.
Aquilo é muito espontâneo, é as pessoas pensam, eu vou para a rua e depois introduzem-se outros elementos que querem fazer outras coisas. Mas não é fácil.
Isso, nós temos os exemplos, e aliás isso até foi referido hoje de manhã por ele e está estudado, não é? Por exemplo, a vitória de Nixon, não é? Após as pessoas, havia as manifestações após a morte, o assassinato de Martin Luther King, por exemplo, que era o oposto de tudo isto, não é? Ninguém vê Martin Luther King a incentivar a violência, ou Gandhi, ou líderes como esses, que ainda hoje, obviamente, são admirados por todos, mas depois alguém diz, não, isto é uma bandalheira, alguém tem que pôr ordem nisto. Não é? O lei e ordem, não é? A tal velha frase. E isto, quanto mais violentos forem os protestos, enfim, esse estudo está a ser feito, ao que parece, não é? Com as sondagens, não é? Vamos ver se Trump não está a ver aqui uma oportunidade.
Porque ele parece...
A inteligência, que às vezes é a coisa que falta muito a estes movimentos. Mesmo aos líderes, não estou a falar da turma.
Porque como são movimentos espontâneos, os líderes, enfim, são líderes entre aspas.
Mas
são movimentos espontâneos, não é?
Aí,
então não é fácil.
Aí entra também a responsabilidade pessoal e civil.
De cada um. É? E, portanto, aí entra também a maturidade de todo um país, que tem que saber para não assegurar os direitos de toda a gente.
Não? Para não incendiar o carro do meu vizinho, ou ali os carros da Unidade Lourenço Peixinho, não preciso que ninguém me diga para não o fazer.
E se alguém, é óbvio.
Se alguém me disser para o fazer, também não o faço.
É óbvio. Numa sociedade bem organizada, é preciso assegurar que quem se quer manifestar, se pode manifestar, e quem quer partir, não pode partir. Nós sabemos, por exemplo, em França, existe a expressão les casseurs, os que partem. Há sempre os tais que partem que vêm às manifestações, ordeiras das pessoas ilegítimas, já com a intenção de partir. Não é? E de pegar fogo, de roubar.
Na França partem muito também, e eu lembro-me quando Sarkozy disse que era escumalha e foi trucidado, não é? Quer dizer, se quando Sarkozy disse que era essa escumalha que anda aí a incendiar carros, eu se fosse um líder responsável de outra facção, diria que realmente esse comportamento é inaceitável, não é?
Claro, mas ele não devia dizer isto,
até o quê?
Às vezes, eu não vou desculpar, como é óbvio, não vou desculpar o comportamento violento não justificado e gratuito.
Até porque estão a queimar os carros das pessoas que vivem nos subúrbios, que são...
É óbvio, mas houve já vários apelos. Eu, fruto deste confinamento, tenho passado bastantes horas a ouvir a CNN e outras rádios e outras televisões americanas e anglo-saxónicas, e os apelos de afro-americanos para que tenhamos lá calma, não devemos andar aqui a queimar aquilo que é nosso, porque o que estamos a queimar é o que é nosso, são múltiplos. A questão é que os efeitos não são visíveis. Pronto. Vamos ver o que é que isto está. Nós estamos a seguir aqui de longe. Mas, de facto, é preocupante porque vai ter consequências.
Vamos preparar-nos para ouvir a sua música, Rocha Carneiro.
Hoje nós estamos aqui na conversa, não é? Como vem sendo o nosso hábito.
E muito bem.
O Fernando já nos está a avisar. Mas, eu tenho três pequeninas coisas para dizer e depois é que vem a música. Primeira coisa, um estudo recente diz que basta uma pessoa respirar sem máscara e estando infectada com o Covid, durante uma hora pode expelir 18 milhões de partículas virais. Toma nota. Não é só, nós estávamos só à conversa baixinha.
Só se acontecesse num falar claro, de facto, uma hora.
Pronto, aqui no nosso...
De boca fechada problema, é difícil.
Podemos tossir para cima uns dos outros porque não chega lá nada, porque não vai por coisa. Portanto, só dizer isto foi um facto que li. Segundo, hoje o Esteves Cardoso lembrou isso numa coluna do Público e eu, de facto, nem sabia que era esta... A data, não é? A efeméride, mas tenho que dizer que no dia 1 de junho, retomo esta efeméride, a Maria de Lourdes Modesto tinha feito 90 anos. A Maria de Lourdes Modesto é alguém que começou na televisão ao vivo, para muitas pessoas não sabem que era ao vivo, porque não havia maneira de gravar, não é? Vamos lá ver. Os gravadores de VHS começaram muito mais tarde. Então a Maria de Lourdes Modesto, que eu comecei a ouvir, se calhar ainda de fraldas, não é? Porque isto são muitos anos, é autora de um dos maiores best-sellers da literatura portuguesa. E é, na verdade, apesar de esta ideia de que a literatura são só outras coisas, ela é também uma grande trabalhadora da cultura portuguesa. Porque a nossa cultura assenta também no que é a nossa gastronomia, naquilo que partilhamos à mesa. Isso é que nos dá identidade. E publicou, em 1981, um livro que continua a ser sucessivamente reimpresso, ou reimprimido, perdão, que se chama Cozinha Tradicional Portuguesa. É um livro belíssimo e que chamou a atenção, quando foi publicado, pelo facto das próprias ilustrações darem fome. Foi um grande fotógrafo português, Augusto Cabrita, e realizador de cinema e televisão, etc., que fez as fotografias, não é, que ilustraram esse livro magnífico. Quem tiver a Cozinha Tradicional Portuguesa, que não é propriamente barato, mas também não precisa de mais livro nenhum, basta esse, encontra lá as grandes receitas do que é a nossa gastronomia, mas sem estas novidades agora de pôr compota de mirtilo em cima do pé de porco e outras coisas assim. Portanto, é a cozinha portuguesa a sério. E há várias lições de grande humildade da senhora dona Maria Luz Modesto, porque dá o crédito a quem lhe enviou a receita. Ora, a dada altura, eu como sou da Ribatejano, quer dizer, como sou, já não é Ribatejano, é Val do Tejo, eu pertenço, nasci no Val do Tejo, que é uma nova província portuguesa. Lisboa conquistou o Ribatejo, matou o Ribatejo, já não há, agora existe uma coisa chamada Val do Tejo, e em Val do Tejo é uma terra chamada Almeirim, famosa por uma sopa de pedra. Essa sopa de pedra começou por ser feita num restaurante de um senhor chamado José Manuel Tocinho. O nome é um nome assim...
Elucidativo.
O senhor José Manuel Tocinho não teve mais nada. Como a dona Maria Luz Modesto ia para a televisão e punha-se a fazer receitas antigas, portuguesas e tradicionais, ele pegou numa folha de papel, escreveu lá como é que era a sopa de pedra e mandou à senhora dona Maria Luz Modesto, que, como é óbvio, dá-lhe o crédito no seu livro. E da mesma maneira que lhe dá o crédito a ele, dá o crédito a muitos outros. Portanto, se alguém quiser experimentar uma sopa de pedra fora de sopa de pedra, que é um pilar da cultura ribatejana. Bom, não esquecer isto. Basta ir a este livro, a receita é para 10 pessoas, portanto exige um panelão grande, mas pronto, fazendo as contas, é possível reduzir isto um bocadinho. Maria de Lourdes Modesto, 90 anos ao serviço da cultura portuguesa, uma grande escritora e uma mulher por quem todos devemos prestar uma grande homenagem. Uma mulher da cultura, porque hoje em dia às vezes até parece que a cultura são só as artes performativas. Não, aquela pessoa que está em casa sossegadamente com uma esferográfica na mão e um caderno a fazer as suas notas para produzir a sua obra, também é cultura, não é? Pronto, não é só o teatro e o circo e tudo mais. Depois, lembrar também, antes que me esqueça, que embora os artistas das ditas artes performativas e da cultura estejam a viver um momento muito difícil, eu acho que temos que pensar também naqueles senhores que estão na feira de Espinho às segundas-feiras a vender roupa e sapatos e outras coisas assim, e que tiveram isso tudo fechado. Temos que pensar em toda a gente que devia vir à Feira de Março e montar os carrosséis e as diversões e não veio. Portanto, não são só aqueles que têm grande visibilidade na comunicação social que devem ser objeto da nossa preocupação num momento de clausura, não é? Mas devemos pensar em todos. Para a música. Para a música. Fez também 53 anos, no princípio de junho, o que é considerado, não só por mim, mas principalmente por todos os grandes músicos desse mundo fora, o melhor álbum de todos os tempos, que é o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, que é um disco que deu bastantes desgostos aos Beach Boys, que tinham feito um disco espantoso chamado Pet Sounds, e de repente lá o Lennon e o McCartney e tal, pumba, o Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Entre estas músicas todas do Sgt. Pepper's, que é preciso algum trabalho também para as ouvir, há uma muito simples que eu acho piada e gostava aqui, já sou Paul McCartney, não é? O Lennon já morreu, de lhes dizer uma coisa. Se eles ouvissem isso, eu ia dizer: mas porquê que aos 64 anos não fizeram outra canção? Porque é este When I'm 64, em que é, enfim, o namorado a perguntar à namorada se quando tiver 64 anos e tiver a perder o cabelo, se ela ainda lhe faz, sei lá, lhe faz o jantar e oferece garrafas de vinho.
Até pediu eles próprios fazer as pazes, não é? Se o John Lennon cá estivesse, não é?
foi uma pena eles não terem feito uma canção agora que eu tenho 64 anos, afinal, e tal. Pronto. A minha canção é essa, When I'm 64, até porque é uma idade que me diz muito, não é? When I'm 64, dos Beatles, no Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. É a minha música de hoje e despeço-me desde já dos nossos ouvintes com um abraço até daqui a 15 dias.
E deixe-me dizer que são um luxo as vossas escolhas musicais. A sério, um verdadeiro luxo. Vamos esperar pela proposta daqui a bocadinho do António Pinho. Portanto, vamos ouvir aqui a escolha do Manuel Rocha Carneiro. Voltamos já. São sensivelmente 2 minutos e 30 segundos.
Get older, losing my head, many years from now, will you still be sending me a valentine, birthday greetings, bottle of wine? If I'd been out till 2:45, would you lock the door? Will you still need me, will you still feed me, when I'm 64? Wasting away.
Muito bem, e agora avançamos para o António Pinho, mas micro aberto, Rocha Carneiro, se assim entender, participar.
Muito bem, de uma maneira geral já fomos abordando os temas, de facto o grande tema era este e a minha escolha musical vai também nesse sentido. Havia uma outra escolha, enfim, óbvia para este dia e também uma efeméride que aqui queria deixar, os 70 anos do Jorge Palma, que é de facto um grande intérprete, um grande autor português, não é? Portanto, e que de facto tem uma imensidão de temas que podíamos adaptar a estes tempos que vivemos, não é? O A Gente Vai Continuar, o Portugal, Portugal, Cara de Engemau agora com as máscaras, não é? Ninguém as vê e tal. E por aí, o Frágil, portanto, são tantos, de facto, os temas que se adaptavam a este tempo. Eu creio que no último programa, creio que foi entre os nossos programas, e não me estarei a repetir, deixar uma palavra, do embaixador José Cotileiro, não é? Que nos deixou recentemente. E eu creio que já foi nestes 15 dias de intervalo, ou se não foi, também, olha, creio que não referi, se eu estiver a repetir também não se perde nada, porque é de facto uma pessoa brilhante, com uma cultura como já não se usa, quer dizer, é das aquelas pessoas que de facto falamos da cultura à moda antiga, com imensa graça a escrever, a falar. Eu, por acaso, não li o Expresso. Eu tinha lido um comentário engraçado que falava da quem é que faria o obituário, não é? do embaixador Cotileiro, que ele, de facto, tinha os obituários, que é uma tradição, não é? Dos grandes jornais, tinha os obituários, de facto, extraordinários, e livros normalmente pequenos, despretensiosos e com extremamente interessantes, e que gostava, de facto, as pessoas gostavam de ouvir e de ler, e que queria também aqui relembrar. Mas o tema musical que trago, enfim, lá atrás já dei a oportunidade de o referir, tem a ver com um caso, enfim, este com mais um caso da história recente dos Estados Unidos. E os Estados Unidos têm, de facto, uma coisa extraordinária, não é? Tem Hollywood, tem a indústria discográfica, que nos permite, enfim, conhecer um pouco da história, não é? Casos que noutros países ficaram completamente, não é? Ter havido muitos casos, como este do Robin Carter, não é? Que foi condenado injustamente e que depois conseguiu, passado 15 anos, não é? Ser libertado. Enfim, há de haver milhões, não é? Por esse mundo fora, de Robin Carters, mas que, enfim, nem todos tiveram, não é? Nem todos tiveram um Bob Dylan para contar a história e para a imortalizar, como há outras situações do género. E, portanto, há um filme também, do Denzel Washington, sobre este episódio, da história recente dos Estados Unidos. Enfim, deixava aqui o Bob Dylan, numa versão ao vivo, creio eu, do tema da Hurricane, que era o nome, não é? Porque era conhecido Robin Carter, que foi preso, creio que em 1970, e esteve preso até 1985, por um crime que depois se provou não ter cometido, e também é verdade que noutros tempos, não é? Não é por isso que é aceitável, portanto, já naqueles tempos não era aceitável, não é? E recuando muitos tempos para trás também não. E portanto, que houve também uma homenagem da indústria musical, agora este senhor que morreu, foi assassinado, não é? Agora recentemente, nestes dias. E portanto, são manifestações da cultura, da nossa cultura. É chamada a cultura pop, não é? Uma cultura popular, ou fica uma cultura, sendo que o Bob Dylan, entretanto, não é? Foi Prémio Nobel da Literatura. Enfim, há pouco tempo li uma coisa sobre que o Bob Dylan ganhou, foi o Prémio Nobel da Literatura, ganhou Grammys, ganhou Oscar, ganhou o Prémio Pulitzer também, com os artigos, enfim, de facto, deve ser é uma espécie de anti-herói, não é? Quer dizer, que é um herói anti-herói, não é? Portanto, será sempre uma das grandes figuras, obviamente, da nossa cultura, no século, enfim, já atravessa dois séculos, não é? já não é propriamente jovem, e agora que estava aqui a lembrar-me de figuras e de efemérides, quer dizer, esta semana fez 90 anos, não é? Clint Eastwood, que será, lá está, quando a história o julgará, não é? Mas são 90 anos. Enfim, não sei. Talvez será a maior figura da história do cinema. Quer dizer, estará numa short list, não é? Quer dizer, falamos sempre do Orson Welles e do Citizen Kane, mas depois a produção, não é? É reduzida. A do Clint Eastwood, de facto, é uma coisa extraordinária, não é? Porque continua a produzir e a trabalhar e a dirigir, a representar, de facto são heróis de um tempo que ficará, não é? Ficará serão a história, não é? Aquilo que nós ensinamos aos alunos, que o que acontece hoje será a história amanhã, não é? Mas há muita coisa que acontece hoje que não vai resistir à história. Mas eu acho que o Bob Dylan e o Clint Eastwood terão sempre umas páginas valentes. Já não é nos livros do futuro, nos CDs, nos DVDs também já não é, né? Portanto, terão umas páginas nas nuvens do futuro, terão de facto uns gigas, uns teras valentes nessas nuvens do futuro. Vamos então ao Bob Dylan.
E assim, de facto, encerramos o programa de hoje. Penso que não será, enfim, nenhuma inconfidência, mas penso que, a exemplo de vocês, acabo de receber uma mensagem de um ouvinte muito querido nosso. Não vou ler a mensagem que ele nos enviou, claro, mas fala em amigos que conversam sem preconceitos e ainda por cima nos dão boa música. Portanto, nem de propósito, o nosso amigo Vieira da Silva. Que saúdo, penso que em nome dos três, com muito carinho.
Naturalmente que sim.
Claro que sim.
Então... Aliás, o Dr. Vieira da Silva, ele sim, nos deixou boa música.
É verdade.
É muito verdade. E faz parte da playlist do Falar Claro. Atenção. Não é verdade, Rocha Carneiro?
Limitamos-nos a selecionar, pois há aqueles que produzem, efetivamente.
Imagina a gargalhada do Dr. Vieira da Silva a esta hora. E é justo o teu comentário, é verdade.
Caracteriza-se pelo seu low profile, não é? Portanto, estará zangado connosco por estes elogios.
Muito bem. Obrigado, Manuela Rocha Carneiro e António Pinho, via Skype, neste Falar Claro. O programa estará em podcast daqui a alguns minutos em terranova.pt. Fechamos a emissão de hoje, agradecendo a atenção que nos dispensaram. Voltaremos à antena daqui a 15 dias, entre as 7 e as 8 horas. Então, António Pinho, a tua música, enfim, toda a gente o sabe, mas ultrapassa os 11 minutos.
Podem cortar quando quiserem.
Não corto.
O Bob Dylan não se importará.
Quase que seria um bocado. Vamos ouvir até ao fim. Então, bom resto de semana para todos.
Ok, um abraço a todos.
champion of the world. Thank you.